cara, esses sons aí me remetem a cada uma, viu? No caso aqui, minha aventura de, no ano de 2001, ter ido até o campo base do Everest, né? Que me foi um momento de divisão na minha vida, divisor na vida, né? Tenho a vida antes do Everest e depois do Everest. Mas o que aquilo me trouxe foi uma série de insights. Um deles tem a ver com essa apresentação de hoje aqui, que eu vou falar da matriz Virpa, né? E ela tem a ver com essa viagem aqui, porque quando eu fui para o Everest, eu fui para o Nepal. E ali no Nepal foi a primeira vez que eu tomei contato direto com coisas que eu só tinha visto em livros, só tinha visto em documentários, em filmes. E uma delas é a religião deles, né? Então lá você tem hinduísmo, tem budismo, tem uma mistura, tem uma amálgama ali. E muitos templos estão, você visita lá, né? E nesses templos a gente vai tomando contato com várias desses insights, desses símbolos, dessas várias religiões que tem essas vertentes todas, e ali tomando contato com alguns signos que tem ali, especialmente com os deuses, que são muito curiosos, né? E um desses deuses deles que me chamou muita atenção foi uma deusa chamada Durga. Essa aqui é a imagem dela, essa aqui é recorrente, né? Você sempre tem os deuses com vários atributos que estão ali, e eu fui entender o que essa deusa significa. E é muito legal, cara. Quando você entende o significado, tudo passa a fazer sentido aqui. No caso da deusa Durga, apareceu ali o seguinte. Ela tem aquela mão aberta, que significa libertação dos medos. Tem um tridente na mão, que significa inatividade, atividade e não atividade. A espada significa sabedoria. Lá em cima da cabeça tem um disco, que significa um mundo sob seu comando. Tem numa das mãos uma flor de lótus, que é a certeza do sucesso. Na outra mão ela tem uma clava, que significa firmeza. Depois tem um arco e flecha, que é o controle sobre as energias, potência e cinética. E por fim, ela tem uma concha. E nessa concha tem um apego a Deus na forma do som universal, Om, né? Esse Om é o Om do Om Mani Padme Hum, né? Que tem até mantras, né? Om Mani Padme Hum, que, de acordo com quem é a escrita deles, e até no meu livro, o meu Everest, eu publiquei o que significa um Ipaderrum. É muito bonito, cara. Quando você mergulha nisso e entende o significado, aquilo tudo ganha sentido, né? E, de novo, tem aprendizado que não acaba mais. Mas eu aproveitei que eu estava com esse insight dessa deusa na cabeça, e um tempo depois eu tomei contato com um livro interessantíssimo, cara. O nome desse livro é Restructuring for Caring and Effective Education. Reestruturando para o cuidado e para a educação efetiva. É um livro que fala de educação, muito grande, um livro complexo. E no meio dele eu encontro um insight que me levou a construir aquilo que eu chamei da matriz Virpa da liderança, né? E eu vou montar essa matriz aqui com você agora, trazendo alguns insights aqui. Você, quando vai falar de liderança, vai falar sobre planejamento, vai falar sobre olhar para os problemas com uma visão de resolução dos problemas, você tem que ter alguns atributos fundamentais. O atributo número um é ter uma visão, né? Essa visão nada mais é do que uma aspiração daquilo que você quer ser ou obter no futuro. Visão é onde você quer chegar. Ela serve como um guia para a escolha dos caminhos a seguir. Cara, isso vale para tudo, né? Vale para a vida da gente como um todo, não é só uma questão profissional, mas é uma questão de vida mesmo, cara. Onde é que eu quero estar daqui a 30 anos, né? Onde é que eu quero estar a semana que vem? Onde é que eu quero estar hoje à noite, né? Então, essa visão adiante é o que te permite pensar no que eu tenho que fazer hoje para poder chegar lá, né? Então, eu tenho um objetivo e para atingir aquele objetivo eu preciso fazer isso, mais isso, mais isso, mais isso. Então, isso define o planejamento que eu preciso montar para chegar lá. Se eu não tiver onde chegar, fica complicado, né? Então, a visão é o atributo número um quando você fala de liderança, fala de planejamento, fala de produtividade. Qual é a visão? Onde é que eu quero chegar? Outro ponto fundamental, outro atributo fundamental, são as habilidades, né? E habilidade nada mais é do que uma aptidão para cumprir uma tarefa específica em um determinado nível de destreza. Então, não basta eu definir aonde eu quero estar, definir o que é que eu tenho que fazer, eu tenho que, cara, como é que eu faço para fazer? Tem que aprender a fazer, cara. Se daqui a 10 anos eu quero dar um concerto de violino, eu tenho que desenvolver a habilidade de tocar violino, né? Se eu pretendo lançar um curso online, eu tenho que desenvolver algumas habilidades para poder chegar lá, né? No meu caso, está aqui em volta de mim tudo que eu tive que desenvolver. Então, sem habilidades, fica muito complicado. Outro ponto fundamental, ou atributo fundamental, são os incentivos. Incentivo nada mais é do que aquilo que move ou leva uma pessoa a desejar ou a fazer algo. E eu não sei por que cargas d'água a gente botou na cabeça da gente que incentivo é um negócio positivo, né? Não necessariamente, cara. O incentivo é o que te empurra a chegar lá. Então, volta para tua infância, lembra da tua mãe dizendo para você, vai tomar banho, vai tomar banho, vai tomar banho. Você não ia e você só ia quando ela pegava o chinelo ou a cinta, né? Cara, a visão daquele chinelo na mão da mãe, a visão da cinta na mão da mãe, era um baita incentivo para eu ir correndo tomar banho. Então, não necessariamente é algo positivo, é algo que vai te fazer bem, é a ameaça de um mal, pode ser um incentivo tremendo para você tomar uma atitude, né? Então, por exemplo, cara, você quer coisa pior do que usar máscara para sair na rua, respirar mal, aquele treco aqui, tua orelha ficando de abano, aquilo é pavoroso, cara, mas bicho, a perspectiva de me infectar da doença é um baita incentivo para eu usar máscara. Então, se não existe o incentivo, fica muito complicado, né? Outro atributo importante é o atributo dos recursos. Recursos nada mais são do que um elemento ou um conjunto de elementos que serve para alcançar um determinado fim. Vamos lá. Cara, eu quero gravar um curso online. Eu tenho que ter um computador, cara, tem que ter um microfone, tem que ter um ambiente, tem que ter iluminação, tem que estar com a camiseta certa, eu tenho que estar... Se eu não tiver esses recursos à minha disposição, eu não consigo gravar o curso. Pode ser o meu recurso ou pode ser o recurso de um estúdio. O fato é que, sem recurso, eu não consigo fazer nada. Logo, eu não posso pensar em planejamento se eu não pensar nos recursos necessários para esse planejamento. É óbvio, né? Cara, o que tem de gente que se lança a fazer e vai perceber que falta recursos só lá na frente, é um horror, cara. Isso aqui é para derrubar a produtividade, é um negócio fabuloso, né? Outro ponto fundamental é o plano de ação. Né? Plano de ação nada mais é do que uma forma organizada para definir metas e objetivos, atividades a realizar, responsabilidades e acompanhar o andamento de um projeto. Então vamos lá, cara. Eu sei que é lá que eu quero ir. Estou motivado para ir para lá. Eu tenho habilidades para ir para lá, né? Eu tenho os recursos para ir para lá. Agora vem cá, cara. Qual é a sequência que eu tenho que fazer para chegar lá? O que vem primeiro? Né? Quais são as ações necessárias? Quem é que vai fazer isso? Quando vai ser feito? Né? Qual é a relação entre um e outro? Então, esse é o plano de ação que define como é que você prepara isso tudo para poder executar e chegar no teu ponto que você quer atingir lá. Olha, o interessante dessa história toda aqui é que quando você tem todos esses elementos em mãos, você tem isso tudo aplicado, você consegue mudança. Você consegue implementar mudanças tendo visão, habilidades, incentivos, recursos e plano de ação, né? E o mais divertido da matriz VIRPA, né? Aliás, você vai, por que VIRPA? VIRPA é o V de visão, H de habilidade, I de incentivo, R de recurso, PA de plano de ação, né? Por que eu botei VIRPA? Porque parece nome de uma entidade lá do Oriente, né? E ele é legal porque é muito fácil de ser memorizado. Isso aqui é uma ferramenta fundamental. Se você pensar o seguinte, olha, visão, habilidades, tá aqui, ó. Incentivo, no coração, recursos do estômago, plano de ação, lá no pé, que é o que leva a gente a fazer acontecer, fica fácil memorizar, né? Visão, habilidades, incentivo, recurso, plano de ação. De novo, vai, faz comigo aí, vai. Visão, habilidades, incentivo, recurso, plano de ação. Não tem como esquecer essa sequência, cara. E você, se usar isso aqui, serve para qualquer coisa, qualquer coisa. Eu decidi que eu vou viajar para Bauru neste final de semana. Qual é a minha visão? Que habilidades eu preciso ter? Que incentivo eu tenho? Quais são os recursos? Qual é o plano de ação? É, então, eu aplico para qualquer coisa na minha vida. E isso aqui, cara, é fantástico, porque você acaba pondo ordem na tua linha de pensamento e não esquece fazendo essa sequência aqui, né? Mas olha aqui, ó. Visão é basicamente onde a gente quer chegar. Quando você não tem visão, o que você tem? Você tem confusão, né? Do que eu estou falando aqui? Eu estou falando o seguinte, cara. Está tudo pronto, temos recurso, temos dinheiro, temos tudo e não sabemos para onde ir, né? Eu tenho aqui 10 caras na equipe, cada um no seu automóvel. Se a gente não sabe para onde ir, vai cada um para um lado. cada um puxa para um lado. Então aí vira uma tremenda de uma confusão. A máquina funcionando de forma confusa nunca chega lá porque falta uma visão. O segundo ponto, né, fundamental, habilidade. O que, que é? O que precisamos saber fazer para ter competência para chegar lá? Quando a gente não tem habilidades, o que, que a gente tem? Tem ansiedade. Né? Isso acontece com a gente, acontece comigo na minha casa, cara. Eu tenho a visão, eu quero tocar piano. Né? Eu tenho incentivo, cara. Puta, adoraria tocar piano, amo música. Eu tenho recurso, cara. Eu comprei um piano, eu tenho um piano na minha casa. Eu tenho um plano de ação, cara. Eu vou fazer aula de piano, mas eu não tenho habilidade. E aí eu sento naquele treco, começa plim, 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 plim. Meia hora depois eu tô puto da vida, não saiu nada. Eu não tenho habilidade, eu fico ansioso para aprender. E quanto mais ansioso eu fico, pior fica. E aí é que não sai mesmo, né? Então, sem habilidades, você só tem ansiedade. O outro ponto, incentivos. O que que nos motivará a ter disposição para chegar lá? Sem incentivo, o que que eu tenho? Eu tenho resistência. Isso é muito comum, cara. Tô aqui na empresa, botei um plano novo, tá todo mundo envolvido, vamos fazer acontecer, vamos embora, tá tudo pronto e as coisas não acontecem porque as pessoas resistem a fazer. E resistem por quê? Porque não tem incentivo, né? E o incentivo que eu digo não é grana, cara, né? É o incentivo do desafio, é o incentivo de entender por que que acontece. Vocês viram o módulo anterior, né? Por que que eu preciso fazer? Sem isso eu não sou incentivado. Sem incentivo, o que você encontra é só resistência, né? Aí temos recursos, que ferramentas, investimentos, conhecimento e tempo a gente precisa para chegar lá. Sem recursos eu tenho frustração. Então, vou voltar àquele exemplo do começo, né, cara? Eu quero tocar piano. Desenvolvi a habilidade de tocar piano. Tenho incentivo de tocar piano. Tenho um plano de ação de tocar piano, mas não tenho recurso, eu não tenho piano. Eu não tenho um teclado. É, o que, que vai acontecer? Eu vou ficar frustrado, cara, que eu tô com tudo na mão e não posso tocar, porque me falta o recurso. Né? Quantas vezes você já não viu isso acontecer, cara? Estamos tudo pronto para fazer e não acontece, porque o recurso não existe. Junto a molecada toda, vamos jogar futebol? Vamos. Não tem bola. Não tem campo. Como é que faz, cara? Então, sem recurso, o que você tem é gente querendo fazer acontecer e frustração. Produtividade é isso, cara. Pensar produtividade sem pensar nos recursos, você só vai ter frustração, né? E o recurso, de novo, pode ser tijolo, pode ser energia, pode ser intelecto. Sem recurso, você vai ficar frustrado. O outro ponto, plano de ação. Quais tarefas precisamos fazer para chegar lá? Quem as fará? Em que ordem e qual prazo? Sem plano de ação, o que é que você tem? Você tem desordem, né? E desordem é diferente da confusão do começo lá. Quem não tem visão, não tem confusão. Quem não tem plano de ação tem desordem, né? Eu sei onde eu quero chegar. Eu sei para onde eu vou. Todo mundo sabe, cara. A gente parte para fazer, só que cada um faz no seu ritmo, cada um faz um. Não tem ordem, não tem prioridade. Uma tarefa diante da outra. Ficou pronto uma parte, a outra não. Portanto, não consegue terminar. Isso é desordem. Isso é zona. Sem plano de ação, você tem zona. Cara, e eu diria para você que o que eu mais vejo no mercado, no meu trabalho como consultor, como palestrante, de conhecer o intestino das empresas, é uma desordem absurda, cara, porque até você consegue ver plano de ação por departamentos e não vê o plano de ação como um todo, né? O cara do marketing cumprindo tudo a milhão, mas a produção não tá com o plano de ação casado com o plano do marketing, né? Então o lançamento é efetuado e o produto não ficou pronto, não tá na qualidade desejada. Isso acontece toda hora. Então, plano de ação é aquele, é o plano específico para essa atividade, é o plano para o processo, o plano para o sistema, que é quando os processos se conectam, né? O plano como um todo para a empresa, né? E aí vai embora. Então, sem plano de ação, o que você vai ter é desordem. E aí, cara, fica muito complicado você pensar mudança faltando um desses itens que estão aqui na matriz VIRPA. A matriz VIRPA, ela pode ser enxergada de uma outra forma, eu posso mostrar ela aqui assim, ó, como uma matriz mesmo, né? Apontando ali exatamente o que acontece. Então, você vai ver as bolinhas vermelhas é a falta e lá em cima a consequência. Sem visão, confusão, sem habilidade, ansiedade, sem incentivo, resistência, sem recurso, frustração e sem um plano de ação, você tem desordem. E aí, se eu junto essa planilha da VIRPA com a planilha do olhar produtivo do vídeo anterior, aí fica uma festa, cara, porque eu proporciono fazer uma reflexão brutal, examinando tudo, cara, desde os porquês daquilo que eu faço até as condições que eu tenho para fazer. Juntando essas duas coisas aqui, você tem na mão... Cara, isso aqui é um mini MBA, cara. Só esse vídeo aqui é um MBA sobre planejamento estratégico, né? É um MBA sobre liderança. Você tendo na mão esses dois recursos aqui e os utilizando para fazer uma pré-análise das ações a que você se propõe, dos objetivos que você quer atingir com essas duas planilhas, meu, metade do problema tá resolvido, né? Então, tudo isso nasceu a partir daquela reflexão inicial, né? A partir ali da deusa, né? Que é uma coisa curiosa, eu adoro fazer essas misturas todas, porque ninguém nunca mais esquece. Então, esse nome Virpa vai ficar gravado na tua cabeça, a imagem da deusa, os atributos da deusa, isso aqui fica tudo gravado na cabeça da gente, e é uma forma genial de você poder gravar no coração e na mente um conceito. Agora, o mais interessante é o seguinte, eu recortei essa imagem dessa deusa da imagem original. A imagem original dessa deusa é assim, cara, ela está sentada em cima de um tigre, com pratos de comida, com alimentação que tem ali embaixo. Tudo isso tem um outro significado. E o significado fundamental disso tudo é propósito. Né? Ela está sentada em cima de um propósito. E propósito, cara, aí é o nome do jogo. Agora, para saber de propósito, aguarde que quando vier esse curso aqui, ó, Liderança Nutritiva, vai ter um bloco só para tratar de propósito. Hoje aqui nós estamos falando de produtividade. Eu espero que você tenha curtido esse conceito aqui da matriz Virpa da liderança, né? Bom, o que vem na sequência? Vai vir mais um bloco, que é para a semana seguinte, onde nós vamos falar sobre sistemas. Cara, esse bloco é absolutamente sensacional. Sistemas, sistematização, tem dicas muito legais ali. Eu espero que você tenha curtido. Vamos junto aí, ó. Produtividade antifrágil. Na veia. Grande abraço.